Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem pela TV Senado. Senhor presidente, primeiramente eu quero fazer um registro de pesar. Morreu o jornalista Florêncio, ele que era da comunicação social do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, muito querido por todos. Ele foi engenheiro civil e por muito tempo no Estado de Mato Grosso, abrindo rodovias. No governo de Dante Oliveira, ele passou a trabalhar no cerimonial do governo e de lá para cá se especializou em cerimonial, foi para o Tribunal de Justiça e realmente se achou profissionalmente. E recentemente, fazendo um tratamento, teve um infarto e acabou falecendo, deixando uma lacuna muito grande na comunicação social, entre o jornalista, entre os juízes, entre toda a sociedade do Estado de Mato Grosso. Era uma figura queridíssima, espalhava alegria por onde passava, então fica nosso registro de pesar pelo passamento do nosso grande amigo Florêncio. Senhor presidente, no início de junho deste ano, o site QI.com, que compara preços de passagens aéreas, publicou seu ranking anual de países classificados pelo preço que seus habitantes pagam para viajar de avião. Os resultados são interessantíssimos. Ficamos sabendo, por exemplo, que a Malásia é o país em que viajar de avião é mais barato, combinando voos domésticos e internacionais. Lá, cada 100 quilômetros percorridos custam pouco mais de 4 dólares. Nesse mesmo quesito, o país com passagens aéreas mais cara é a Bélgica, com 54,63 dólares a cada 100 quilômetros. No comparativo mais restrito, que leva em conta apenas os voos domésticos, temos o Chile liderando o ranking dos voos mais caros, com cada 100 quilômetros custando 152 dólares. E vejam, Vossas Excelências, o país em que as passagens aéreas domésticas são teoricamente mais baratas, acredite ou não, é o Brasil. Aqui, segundo o site kiwi.com, cada 100 quilômetros de viagem custam aos brasileiros, em média, 3 dólares e 98 centavos ou algo próximo a 13 reais. O problema é que a média é um conceito às vezes enganoso e mais enganoso ainda quando se trata de aviação civil. Não é para menos que se dizia o seguinte: existem as mentiras, as grandes mentiras e existem as estatísticas. Os preços, na verdade, variam muito nesse setor. E isso cria um pesadelo metodológico para quem tente resumir em alguns números a infinidade de fatores que determinam os preços das passagens aéreas. Qualquer pessoa que viaja de avião com alguma frequência pelo Brasil sabe com clareza que essa média não condiz com o que enfrentamos na realidade. De qualquer forma, ainda que cada 100 quilômetros percorrido custassem mesmo apenas 13 reais, estaríamos perdendo de vista o problema principal. A questão, a meu ver, nem é tanto o preço absoluto das passagens no presente, mas a variação que esses preços têm sofrido ao longo dos últimos meses e anos. Quando dois dos principais institutos de pesquisa do país apontam na mesma direção, mesmo no universo com tantas variações metodológicas, a probabilidade de eles estarem certos é alta. E tanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quanto a Fundação Getúlio Vargas nos afirmam que nos últimos meses as passagens aéreas no Brasil têm sofrido aumentos bem acima da inflação. O mais curioso, senhor presidente, é que esses aumentos continuaram se acumulando mesmo nos meses seguintes ao fim da franquia de bagagem autorizada pela resolução da ANAC número 400 de 2016 e vigente desde junho do ano passado. Ou os senhores não se lembram que a cantilena aqui na casa, em todos os lugares, era o seguinte: precisamos modernizar o sistema Em vários países, as bagagens já são cobradas. Esses são os modelos internacionais. É por isso que aqui as passagens são caras. Se começarmos a cobrar as passagens, os preços vão cair. E naquela época eu entrei com um requerimento para assustar aquela resolução, porque eu dizia, não vão cair, eu conheço essa gente. Pois bem, aí está a resolução funcionando e os preços das passagens subindo a galope. A ideia era de que cobrar valores extra pelo despacho de bagagens, como argumentava a ANAC e as companhias aéreas, certamente provocaria uma queda perceptível nos preços das passagens. Essa queda seria a consequência lógica de eliminar um ou mais dos serviços oferecidos em um pacote. A diminuição dos custos para a empresa se traduziria em queda no valor pago pelo consumidor. Ora, senhoras e senhores senadores, aconteceu justamente o oposto. E aí é que eu me preocupo. Exatamente, aqui me lembra o senador Requião, segundo a Fundação Getúlio Vargas, foi 35,9, para ser mais preciso. E aí é que me assusta, é porque existe aqui um lobby muito grande das empresas para que façamos aqui um projeto sobre o ICMS dos combustíveis, porque vai aumentar a oferta de voos regionais e que vai diminuir o preço das passagens. Então vamos lá. Se começasse a cobrar pelas bagagens, iria diminuir o preço das passagens. Se começarmos a tirar o ICMS, vai diminuir os preços da passagem. Eu não acredito. Mas conforme disse aqui o senador Requião, segundo o IBGE, entre julho e setembro deste ano, as passagens aéreas no Brasil sofreram um aumento médio de 16,9%. Para a Fundação Getúlio Vargas, o aumento foi ainda maior, de 35,9%. Não estamos contestando o preço absoluto das passagens. Como mencionei no início do meu pronunciamento, as passagens domésticas no Brasil, embora eu não acredite que sejam as mais baratas do mundo, estão longe de ser as mais caras. Tampouco estamos entrando no mérito da questão do fim da franquia de bagagem. Sabemos que a imensa maioria dos países pratica a cobrança pelo transporte da bagagem. Segundo a ANAC, os únicos países que ainda exigem que as companhias aéreas transportem pelo menos um item de bagagem gratuitamente são México, a Rússia e a Venezuela. O que estamos contestando, senhor presidente, é o aumento injustificável bem acima da inflação. E não é de hoje que esses aumentos vêm sendo praticados. Segundo o IBGE, 12 meses entre julho de 2016 e julho de 2017, o preço das passagens aéreas subiu 21,26%. No mesmo período, a inflação foi de apenas 3,52%. Para piorar, os aumentos recentes aconteceram num contexto de degradação do serviço com cobranças por itens que antes eram gratuitos. Estão oferecendo menos serviço por um preço maior. O consumidor perde duplamente. A chave dos aumentos, muitos acreditam, está nos problemas de saúde econômica do setor da aviação civil nacional. O ano de 2016, de forte crise econômica, foi particularmente terrível para as companhias aéreas brasileiras. O prejuízo conjunto das maiores companhias do setor foi de R$1,5 bilhão no ano passado. O ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Rui Coutinho, é um dos que acreditam que a taxa extra sobre bagagem não foi uma estratégia para diminuir custos, como quiseram dar a entender, mas para aumentar a receita e a margem de lucro, como os dados da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE parecem identificar. E me incomoda muito, aqui faço um parênteses, senhor presidente, é que eu tenho ido, de vez em quando me convidam, eu tenho ido em algumas solenidades de telefônicas dessas empresas e eu vejo lá membros das agências reguladoras, numa simbiose que não me agrada muito. Eu fico preocupada a quem eles servem. E, além disso, senhor presidente, num setor oligopolizado como a aviação civil no Brasil, em que duas empresas, Gol e Latam, controlam mais de 70% do mercado, a agência reguladora da área não tem cumprido com firmeza seu papel de fiscalizadora. Está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto de decreto legislativo número 578 de 2016, que teve origem aqui no Senado Federal. No parecer que o projeto recebeu na Comissão de Defesa do Consumidor daquela casa, o relator, deputado Rodrigo Martins, chama a atenção para a ausência de fundamentação técnica da justificativa apresentada pela ANAC para o fim da franquia de bagagem na Resolução 400 de 2016. E eu fico muito incomodado quando a agência, que deveria fazer o contrário, defende as empresas. Fica parecendo, senador Paulo Paim, eu certa feita apresentei um projeto aqui para que pudesse ser feito uma regulamentação nos rótulos, para que pudesse haver advertências sobre o excesso de consumo de açúcar. Pasme, quem derrubou o projeto aqui no Senado foi a Anvisa, dizendo que isso poderia, de certa forma, impactar nas relações comerciais do Brasil no Mercosul. Eu achei uma falta de fundamentação, eu achei um absurdo que a Anvisa, a que deveria, na verdade, bater palma para um projeto daquele, foi contra. Sendo que a Organização Mundial de Saúde e todos os organismos sérios de defesa da saúde dizem que o excesso de consumo de açúcar é, sim, um fator importante no alto índice de doenças como diabetes e outras. A decisão da agência não se baseou em estudos técnicos, nem em pareceres de especialistas, nem em projeções de oferta e demanda, nem em qualquer tipo de evidência que levasse a crer que a decisão havia sido tomada com base em debate e reflexão. Decidiu-se simplesmente. Isso vai contra os princípios democráticos que queremos acreditar são os fundamentos da República Brasileira. Não se ouviram os setores interessados, ou pior ainda, só se ouviu um lado. E a decisão monocrática da ANAC também vai contra aquela que queremos acreditar, é a função primordial de qualquer agência reguladora: fiscalizar em nome do povo brasileiro as atividades econômicas dentro de suas competências, combatendo o abuso de poder econômico e defendendo os direitos do consumidor. É essa, portanto, a crítica que faço aos aumentos contumazes nos preços das passagens aéreas. É essa a crítica que faço às agências reguladoras aqui no Brasil. E aqui extrapola um pouco além da parte aérea. O pilar que sustenta qualquer serviço público, qualquer serviço de transporte público, é a regularidade. E esse princípio aqui no Brasil, ele tem sido cada vez mais relativizado, tanto no transporte municipal coletivo de ônibus, quanto na parte de aviação. É comum nos aeroportos, principalmente nos casos de aviação regional, as pessoas chegarem e simplesmente falar: o avião não veio, e você tem a opção, ou você recebe o dinheiro, ou você pode esperar para amanhã ou depois. A regularidade não é simplesmente respeitada. E, se quiser, vá procurar seus direitos, que provavelmente você não vai ter. Então, concedo uma parte ao senador Requião.
Senador, o tema que você está abordando é importantíssimo. Isso tudo deriva da tal liberdade absoluta de preço. O preço não tem nada a ver com o custo do serviço. É o preço em razão da demanda. Quando nós nos opunhamos aqui no Senado à liberação da cobrança da bagagem, nós não fomos acompanhados pela maioria nem da Câmara nem do Senado. Liberaram a tal cobrança da bagagem. Mas o Brasil está passando um momento de recessão econômica, o corte dos investimentos públicos. Então, o que acontece? Quando diminui o número de passageiros, eles aumentam o preço para manter a rentabilidade. Mas eu queria lhe dar um exemplo de um cálculo que o pessoal do meu gabinete fez de forma bruta. Com Uber, se o Uber tem no Brasil, como eles diziam aqui no plenário, a cada momento, 500 mil automóveis com taxistas, e se cada um desses 500 mil faturam R$150 por dia, preço médio, alguns podem faturar muito mais, outros faturarão menos, é um cálculo, é uma hipótese. Então, a Uber teria, de cada um desses 500 mil automóveis, R$37,50, cobrando os 25% que diz que cobra. Se não for 25%, refazemos o cálculo. Mas aqui, no plenário, eu vi a senadora Gleisi, o senador Lindbergh, colocar os 25%, e esse número não foi contestado, embora alguns, a Sorrelfa, tenham dito que era 15% ou 20%. Podemos refazer o cálculo. R$37,50 vezes 500 mil. Então, nós teríamos, abreviando o cálculo, por ano, 6.750 milhões de reais de lucro líquido pelo aluguel do APP. Você veja, porque não tem nada a ver o preço com o custo do serviço. Eles trabalham sob demanda. Choveu, eles dobram o preço. Hoje eles podem cobrar 15%, 20% ou 25% do motorista. Como não tem regulamentação, e houve aqui no Senado e na Câmara uma oposição duríssima contra a regulamentação, eles podem elevar para os motoristas, como fizeram as companhias aéreas depois de cobrarem a passagem. Não será mais 15%, nem 20%, nem 25%, levando para 30%, 35%. E esse dinheiro todo vai se evadir. É claro, vai ter algum imposto nisso, alguma coisa, mas veja o tamanho do custo dessa brincadeira. Então, nós estamos, na verdade, praticando o liberalismo econômico absoluto em serviços públicos essenciais. O táxi é a mobilidade urbana, é verdade que é para uma faixa da população só que pode usar táxi, a grande maioria precisa mesmo de transporte coletivo barato, um bom ônibus não lotado e confortável, mas nós estamos entrando na armadilha do liberalismo econômico. E Vossa Excelência, eu já tinha combinado não chamar mais senador de excelência, nós não somos excelência, né, Medeiros? Nós somos parlamentares com voto popular, e essa história de excelência tem que ser banida dessa elitização dos cargos públicos, dos agentes públicos
que
no Brasil.
Excelência é sinônimo de perfeição. E diz que todo flamenguista beira a perfeição.
O reitor se elege e vira magnífico. O juiz vira doutor sem ter feito doutoramento algum, sem ter título de doutor. Precisa acabar com essa elitização que vem lá da velha república. Mas o que está acontecendo com o transporte aéreo é a mesma coisa. Nós entregamos a liberdade absoluta de preço para eles. E o pior, não temos mais companhia brasileira. A Gol, se não me engano, já tem uma negociação com uma empresa americana, e a Latam é da LAN chilena. Então, nós estamos perdendo o controle do espaço aéreo, nós estamos entregando a base de Alcântara, nós estamos acabando com o Brasil autônomo e soberano e nacional. Eu vou falar um pouco sobre isso depois de Vossa Excelência, que é o tema do discurso que eu preparei para hoje. Mas quero cumprimentá-lo. Está pegando no nervo do problema. Esta conversa que imbuiu e iludiu o Congresso Nacional de baixar o preço foi completamente desmoralizada. Em 3 meses... O seu dado é de 3 meses, 35% ou 36% de aumento depois da cobrança da bagagem.
Muito obrigado, senador Roberto Requião, pela parte. E concedo com muita honra uma parte ao senador Raimundo Lira.
Senador José Medeiros, eu vim assistindo na Rádio Senado o discurso de Vossa Excelência, e presenciei aqui a parte do senador Requião, um senador muito lúcido, inteligente, respeitado, e falava sobre a respeito das empresas de transporte aéreo no país. Se nós retroagirmos há 20 anos, senador Requião, se lembrando do serviço prestado pela Varig, pela Transbrasil, Cruzeiro do Sul. Não, eu não quero nem ir muito longe, só ir Varg e Transbrasil e atando o comandante Rolim. O comandante Rolim era um empreendedor, era um homem patriota, era um amante do país, tanto é que ele colocou o slogan da empresa: a TAM é uma empresa brasileira com muito orgulho. Transporte aéreo Marília. Então, hoje, o transporte aéreo comercial no país, ele exercita o que nós chamamos, na história da economia, do capitalismo selvagem. Não é um capitalismo liberal, nada disso. É um capitalismo selvagem que é anterior a tudo isso. Porque, além de tudo, elas funcionam na ilegalidade. Porque, pela lei brasileira atual, uma empresa de transporte aéreo só pode ter 20%. E, no entanto, a Latam comanda a TAM. E, desde que ela assumiu o comando da TAM, né, os serviços prestados são de péssima qualidade. Eles retiraram as poltronas dos aviões e colocaram cadeiras, são semelhantes a essas cadeiras de ônibus urbanos. Né? É uma coisa absolutamente desconfortável que seria aceita esse tipo de transporte, senador Requião, se eventualmente fosse o que se chama lá nos Estados Unidos e na Europa transporte aéreo de baixo custo. Mas não. Eles cobram custos acima das empresas de excelência, para usar a palavra excelência, que é qualidade, né? E presta um péssimo serviço. E mais ainda, desde que a Latam assumiu a TAM, eles não renovam mais a frota. São aviões velhos, aviões de 25, 30 anos. E você se lembra que um dos slogans da TAM, do comandante Rolim, era a TAM, a empresa que possui a frota mais jovem do país. Né? Então, tudo aquilo que era bom ficou no passado. Agora, veja o que está acontecendo hoje. Nós temos a Avianca, que é uma empresa colombiana. Então, eles recebem os aviões novos lá no, na Colômbia, né? Na Colômbia, e mandam para cá os aviões velhos. Então, se você pegar, fazer uma análise, pegar os dados, você vai ver que a idade da frota da Avianca no Brasil é quase o dobro da média da frota da Avianca na Colômbia. Então, eles tiram os aviões usados da Colômbia e mandam esses aviões para o Brasil. Se for no aeroporto aqui de Brasília, você vai encontrar alguns aviões 737 da Avianca que já estão sendo canibalizados. Quer dizer, a frota está tão velha que já estão retirando turbina e peças diversas de alguns aviões, né, velhos aqui da companhia. A Gol é uma empresa que também tem um capital estrangeiro, né, tem um capital estrangeiro da Delta, e que todas elas combinam a forma de operação de forma cartelizada, tudo que uma faz de ruim, de mal contra o consumidor, as outras acompanham. É mais ou menos como se fosse uma cultura do péssimo atendimento. E mais, é absolutamente inadmissível, senador José Medeiros, que você, um cidadão, ele compre hoje uma passagem por R$ 2.000, dá o cartão de crédito, o cartão de crédito é passado, autorizado, uma compra que ele vai fazer para daqui uma semana, 15 dias, e amanhã, por uma razão qualquer, ele desiste dessa viagem e pede o ressarcimento desse dinheiro. Eles confiscam 50% do valor que o cidadão, que o consumidor pagou. Antes era 10%, agora é 50% do confisco. Então, é uma coisa absolutamente inadmissível num país que tem um mínimo de organização. Veja o que acontece. Qual é a sensação do consumidor? Um cidadão vai para um banco, chega lá, te retira um cheque de R$ 4.000 para as suas despesas e, por uma questão de precaução, ele bota R$ 2.000 num bolso e R$ 2.000 no outro bolso. Quando ele sai do banco, tem aquela chamada... tem uma expressão quando é a saidinha, né? Então, ele é vítima de um assaltante que coloca um 38 no ouvido dele e diz: me passa o dinheiro. E ele vai, põe a mão no bolso direito e tira R$ 2.000. Ele consegue salvar R$ 2.000. Então, a sensação dele, quando ele compra uma passagem por R$ 2.000 e no outro dia só recebe R$ 1.000 de crédito no ressarcimento, é a mesma sensação dessa saidinha do banco. Ele sentiu que foi assaltado com 50% do seu dinheiro. Então, é um dinheiro suado, um dinheiro que paga imposto de renda, funcionário público, funcionários privados, pequenos comerciantes, que são vítimas dessa perversidade. E não só isso. Você vai fazer uma viagem, manda a sua secretária verificar o voo, ele chega para você, ela chega para você e diz: senador, a passagem que o senhor quer aqui custa R$ 1.400, né? Então faz aí a compra pela internet. Aí ela retorna 5 minutos depois e diz: senador, infelizmente não é mais 1.400, agora é R$ 2.100, aumentou R$ 700. Aí o que é que você vai fazer? Você se zanga, fica contrariado, compra 2.100. Aí quando ela volta, diz: agora é 2.800. Então, quer dizer, é uma coisa absolutamente cruel e perversa com o consumidor brasileiro. Frotas velhas...
É o preço sob demanda.
Exatamente.
Senador, na informalidade dessa tarde de segunda-feira, quando eu cheguei aqui no Senado nesse mandato, uma perna de passagem aérea pela TAM ou pela Gol, de Curitiba a Brasília, custava 400, quando muito R$ 500. Depois desse liberalismo temerário, que eu classifico assim o liberalismo pós-Temer, eu já tive que pagar por uma perna, não é ida e volta, R$ 2.400, quando subitamente tive um compromisso no Senado Federal.
Então veja o que está acontecendo, senador Requião. Então, uma família de baixa renda, ela precisa levar uma pessoa para um tratamento de saúde em São Paulo, ela tem que prever que daqui a 45 dias vai adoecer um parente para ela poder fazer uma reserva e comprar uma passagem para um preço razoável. Porque se a doença do seu parente for súbita, ele chega aqui, já houve casos de mais de R$ 3.000 de uma perna daqui de Brasília para São Paulo, o preço de uma passagem de Nova York a Brasília, né? Então, é uma coisa que é absolutamente inaceitável. E desde que foi criada a ANAC, para defender o interesse do consumidor, que esse processo vem se degradando dia a dia, cada vez ficando pior. Então, como pode o consumidor...
Soldado do DAC.
Quando pode o consumidor resistir à força econômica das empresas e à força do poder e da ANAC? Então, ela tinha que ficar no meio desses dois poderes. Mas esses dois poderes estão de um lado, porque isso foi manifestado claramente aqui quando o presidente da ANAC veio aqui percorrendo os gabinetes, dizendo que ia tarifar, colocar valores na cobrança das passagens para que o bilhete reduzisse o preço. E eu mostrando exemplos internacionais, eu digo: o senhor está totalmente equivocado, porque esse tipo de cobrança é exatamente naquelas viagens de baixo custo. Então, você compra uma passagem barata e paga a passagem, e paga a bagagem, porque aquele tráfego muito intenso dos Estados Unidos, as pessoas normalmente andam com a sacola, então, quem tiver uma bagagem tem que pagar. Agora, se você comprar uma passagem numa executiva, num avião de alta qualidade, num voo, né? Num voo de primeira linha, você não paga a passagem. E foi o que aconteceu. A Fundação Getúlio Vargas publicou aí na imprensa nacional que umas 3 semanas atrás, desde a cobrança das passagens, ou melhor, das bagagens nos voos nacionais, que as passagens aumentaram 35,9% o preço. Então, veja o que aconteceu. E aqui eu vou dar outro exemplo também, no voo internacional. Brasília tinha a Latam fazendo voo internacional para os Estados Unidos e a American Airlines. Então, eles fizeram um acordo, a Latam saiu, ficou somente a American Airlines, E quem fica vendendo a passagem da Latam, da American Airlines aqui em Brasília, é a Latam, porque a Latam, ou melhor, é a Latam, porque a American Airlines fechou a sua loja do aeroporto. E aumentar as passagens, não em 20%, 30%, 3%, 4% vezes o valor. Então, já houve um dia aqui que eu ia para os Estados Unidos e pedi para mudar de um dia para outro, porque a informação que eu tinha da atividade do Senado era um dia, mas terminou sendo... O presidente convocou para mais um dia, eu digo, então vou ficar, não vou perder nenhum dia, né? E mandei trocar o bilhete, senador Requião, daqui para Miami, né? E eles cobraram R$ 24.500 só no aumento de uma perna. Eu respondi lá para a moça do telefone, eu digo, minha jovem, passa o telefone, minha jovem, eu não estou querendo comprar parte do avião, não, estou querendo pagar um trecho, o adicional, não, é R$ 24.500, né? Então, hoje, eu fiz o cálculo aqui e mostrei, algumas autoridades, mostrei em que o preço que a American Airlines está cobrando no voo internacional é entre 3 e 4 vezes o preço por hora voada no avião, nesse avião de luxo, desse Airbus 340 que vai daqui para Dubai, da Emirates, isso, que é um avião novo, com serviço de primeira qualidade, e o avião velho da American Airlines, que é um 757, um avião
sucatão,
de 30 anos, não estão mais nem chamando de sucatão, estão chamando de lata velha, sabe? Então, é em média 3 vezes por hora voada do que a American Airlines, do que a Emirates está cobrando num avião de última geração, uma Airbus 340. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e muito errada. Não sei se a solução seria trazer novamente o controle para o Ministério da Defesa, né, e deixar a ANAC cuidar somente dessa parte de controle, de piloto, de avião, de aeronave, né, a regularização disso aí, e sair desse campo, porque está sendo muito ruim para o consumidor brasileiro. E agora vem um projeto de lei baixando o querosene para uma tarifa igual de 12%, dizendo que essas empresas vão aumentar os voos. É. Então, vai acontecer exatamente o que aconteceu com as bagagens. Eles vão receber esse bônus, vão ter esse diferencial de imposto, principalmente São Paulo, que cobra um imposto mais alto e tem praticamente 70% dos voos. São Paulo vai perder 300 milhões de ICMS com essa operação, né? Vai dificultar mais os estados do Nordeste que querem fazer algum tipo de incentivo para criar um voo internacional, porque a diferença vai ficar muito pequena. E o que é que eles vão fazer? Vão atender nos 180 dias, conforme está previsto o contrato, depois aquelas exigências, e depois tira o time de campo. Porque esse é o procedimento deles, e eles, uma coisa que você tem que admirar essas empresas é porque eles não escondem nada. Eles são assim e não esconde nada, que ele mostra que realmente não gosta do consumidor brasileiro e não esconde isso. Então, essa situação tem que ser modificada, e eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo o senador Requião por essa preocupação que está incomodando profundamente o consumidor brasileiro. Hoje existe uma relação de ódio e ódio, que é as empresas odeiam o consumidor e o consumidor odeia as empresas. Isso tem que ter um fim, tem que acabar, para que possamos, enfim, mostrar ao consumidor brasileiro que o Estado Democrático Brasileiro protege o nosso cidadão.
Muito obrigado, senador Raimundo Lira. E a pergunta que quem deve estar nos assistindo é o seguinte: e o que vocês vão fazer? Realmente nós temos que começar a chamar essas autoridades aqui no Senado, o senador Raimundo Lira, e começar a fazer algumas reflexões do tipo que Vossa Excelência trouxe aqui agora. Será que não é o caso de voltarmos ao DAC, voltar ao controle da aeronáutica? Porque o que a gente está percebendo é que fica parecendo a história dos automóveis. Como é que você chega em algum lugar no exterior e você vê um Camaro, você vê esses carros que aqui são considerados, vamos dizer assim, top, a preço de carros populares, e aqui eles custam 200, 300 mil reais. E certa feita eu vi a entrevista de um dono de uma dessas montadoras e o repórter perguntou, por que aqui é tão caro? Ele disse, porque o brasileiro paga. Porque nós pagamos. Quer dizer, aqui nós estamos totalmente à mercê dessas companhias e parece que está sobrando dinheiro para a gente. E o problema é que, em determinado momento, a palavra hipossuficiência ela não serve para nomear a situação que nós estamos, a tamanha situação de... que a gente fica perante isso.
Senador, já que Vossa Excelência, desculpa o termo, senador Requião, falou em automóvel, veja bem, um Corolla da Toyota, ele custa, o preço dele, ele custa no Peru, mais ou menos 40%, 45% do que custa aqui no Brasil, feito o carro aqui no Brasil, o carro é nacional, o carro é feito no país. Isso foi uma pessoa do Itamaraty que me disse isso, me deu essa informação, que eles comparam o carro lá por um preço inferior a 50% do que vende no Brasil, o carro produzido no Brasil, um Corolla. E mais ainda, eu vou lhe dar outra informação. O IPVA de um Corolla aqui no Brasil... dá para você pagar o IPVA nos Estados Unidos de 60 Corollas. Não é de 6, não. Estou falando de 60. Não é 60%, não. São 60 veículos. Então, o IPVA que você paga aqui no Brasil, de um Corolla, você paga o IPVA de 60 veículos Corolla nos Estados Unidos. Sendo que lá você tem como compensação... entre as melhores estradas do mundo, porque depois da Alemanha as melhores estradas do mundo são as americanas, né? E tem mais a segurança, você para o carro e não é roubado, e aqui você tem que pagar o seguro mais caro do mundo para o veículo se ser roubado, você ter o ressarcimento, por conta da incidência de aproximadamente 550 mil veículos roubados no Brasil por ano, você paga hoje o seguro mais caro do mundo. E sem falar na possibilidade também de ser assaltado. E para completar essa história, fazer esse giro econômico sobre esse assunto, a renda per capita do americano é em torno de 55 mil dólares. A renda per capita do brasileiro é em torno de 10 mil dólares. Ou seja, 5,5 vezes o americano ganha mais e paga o IPVA... 1/60 do que você paga aqui no Brasil. Então, veja como o nosso consumidor, o nosso contribuinte, o nosso cidadão, ele é extremamente sacrificado pelo Estado Democrático Brasileiro.
Senador Raimundo Lira, Rousseau deve estar se revolvendo no túmulo, porque toda concepção de Estado nós herdamos dele, e eu não creio que ele, quando pensou o Estado, pensou que o Estado fosse virar essa coisa sobre nós, né? Porque quando o homem cria esse Estado para se proteger, na verdade, hoje a gente vê que, você veja bem, o Estado de Mato Grosso. Lá, senador Requião, além de todas essas mazelas que nós tratamos aqui, nós estamos pagando pedágio agora. Cada vez que eu passo no pedágio lá, eu falo, vou deixar aqui e já encerro, senador. Cada vez que eu passo lá, eu falo, vou deixar o dinheirinho do Marcelo aqui. Ele está preso, mas vou deixar o dele aqui. Mas o problema é que nós não temos a rodovia duplicada. O Mato Grossense está pagando, era para ter a rodovia duplicada e não tem. Então nós pagamos um IPVA caro, que já por si só já não era para ter o pedágio, porque nós já pagamos imposto para ter isso. Então nós pagamos imposto para ter segurança, que nós temos que viver ilhado. Pagamos educação que não estamos tendo, pagamos saúde que não estamos tendo, pagamos Estamos levando um calote de tudo que é sorte. Essa história, por exemplo, das bagagens, já encerra, senhor presidente, para não abusar da paciência desse paranaense, que ouvi dizer que é muito bravo, é que a grande verdade é que a gente já pagava a bagagem, senador Raimundo Lira, dos aviões. Só arrumaram um jeito de nomear agora que a gente paga. Não existe essa história, ah, não pagava. Lógico que pagava. Quando a gente leva, quando você pega um táxi ou um Uber que seja, já está incluído ali a bagagem que você está levando. Fosse assim, não existe aquela, é que nem aquela história, não existe almoço grátis. Então, inventaram mais essa e de dizer, ah, vamos cobrar agora a bagagem.
Só que agora, senador Medeiros, o consumidor brasileiro está pagando duas vezes. Porque, ou talvez três, porque era para haver uma redução do preço da passagem, cobrando a bagagem. E outro dia eu vi na televisão, no noticiário da televisão, lá no aeroporto aqui de Brasília, um consumidor dizendo que estava pagando por três volumes, uma coisa assim, R$ 480,00. Né, R$ 480 pela bagagem. Né? Então, alguma coisa tem que ser feita. E aqui eu faço um apelo, né, ao presidente do Senado Federal, que não está aqui, no sentido de que a Câmara, que engavetou a resolução que nós aprovamos aqui, senadora Rosa de Freitas, para acabar com o pagamento da bagagem, né? Primeiro porque pagamento de bagagem é empresa de baixo custo, o do Brasil é de alto custo. E segundo, porque a prática provou que eles aumentaram o preço, como eu já citei aqui, que a Fundação Getúlio Vargas, há três semanas atrás, publicou que desde a decisão da ANAC de aumentar a passagem, cobrar a bagagem, as passagens haviam aumentado 35,9%. Eu não digo 36 para não dizer que eu não sou exato. Foi 35,9 o que publicou a Fundação Getúlio Vargas. Então, nós temos que fazer um esforço aí, através do presidente do Senado, para que a Câmara vote a resolução, né? A Câmara vote essa resolução, que, aliás, deveria ser projeto de resolução, deveria ser competência exclusivamente do Senado Federal, mas não sei por que essa resolução é necessária a votação da Câmara também. Porque todas aquelas que se trata de questões fiscais e financeiras é exclusividade do Senado Federal, mas essa, por uma questão que deve estar prevista no regimento, a Câmara tem que votar. E desde que foi mandada para a Câmara, essa resolução está engavetada. Então, alguém está segurando, né, essa resolução, e é preciso que a Câmara põe essa resolução, que eu tenho certeza que a maioria dos deputados vão votar a favor dela, e então será excluído o pagamento de passagem, que é extremamente, o pagamento de bagagem, que é extremamente injusto no país, porque não houve redução no preço da passagem de avião.
Muito obrigado, senador Raimundo Lira, muito obrigado, senadores Requião e senador Paulo Paim. E só um último informe, ministro Barroso, eu queria lhe informar que 99,9% dos mato-grossenses estão soltos, viu? Muito obrigado.